Olá, este é o Ipsis Literis Cast, podcast dedicado ao mundo das letras, da educação, da tradução, das literaturas e muito mais. Ouça no Spotify, iTunes ou no seu agregador preferido de podcasts. De outubro de 2020, dia do professor. E no dia do professor estamos aqui no nosso 17º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E no dia 15 de outubro, deixo aqui na introdução deste episódio um pensamento sobre o dia do professor, a profissão. Ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar tem. É um reconhecimento duro, difícil, mas ele é necessário. Este pensamento foi dito pelo patrono da educação no Brasil, Paulo Freire, para a gente pensar um pouquinho. Neste episódio, a Ipsis Literis Cast entrevista Ana Maria Ribeiro de Jesus, professora na Universidade Federal do Espírito Santo. No quadro POD, vamos falar um pouquinho daquela situação quando você tem que anexar alguma coisa a um e-mail ou mesmo num WhatsApp, em anexo, anexos, no arquivo anexo. Como será que eu uso, né, a palavra anexo? No Navega pela Cultura e Tecnologia, mais filmes indicados pela Camila Leon. E eu trago dicas de memória de tradução, ou os chamados CAT Tools, Computer Assistance Translation. Então, vamos lá? Bem, deixe-me apresentar, então, a nossa entrevistada do dia. Ana Maria Ribeiro de Jesus é doutora em Letras, Lexicologia e Terminologia do Português pela Universidade de São Paulo. Mestre em Estudos Linguísticos, Terminologia pela Unesp. Graduada em Letras, Tradução também pela Unesp. Possui especialização em Terminologia pelo Institut Universitaire de Linguística Aplicada da Universitat Pompeu Fabra, em Barcelona. Atualmente é professora do Departamento de Línguas e Letras da Universidade Federal do Espírito Santo, na área de Linguística, atuando no ensino, pesquisa e extensão. Coordena dois projetos de pesquisa em andamento, intitulados Análise Linguística da Neologia em Memes do Português Brasileiro e Estudos Lexicais, Neologia e Cultura Digital. Faz o pós-doutorado, já em fase de conclusão, em Estudos do Léxico na Universidade de São Paulo, a USP. Então vamos bater um papo com ela? Muito bem, estamos aqui com a professora Ana Maria Ribeiro de Jesus, que cedeu aí alguns minutos para nos dar essa entrevista. Eu estou super feliz de ter você aqui, Ana, no Ipsis Literis Cast. Muito obrigada por você estar aqui conversando conosco. Hoje é dia 15 de outubro, dia dos professores, né? E é uma honra conversar com você, professora, pesquisadora, aí na Universidade Federal do Espírito Santo. Tudo bom com você, Ana?
Tudo bem, Cissa. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Imagina. Parabéns por esse seu projeto, que está incrível. Já vi várias entrevistas de colegas, que eram até colegas nossos em comuns, né? E alguns que eu não conhecia. Muito boa a iniciativa. E para mim é muito legal, estou super feliz de estar aqui participando, principalmente nesse dia, né? Uma honra no nosso dia, né? E um dia tão especial que envolve, sim, não só os próprios professores, mas também os alunos, porque sem um a gente não tem o outro, né? Então, para mim é uma alegria muito grande.
Exatamente, Ana. Você falou tudo, né? É dia dos professores, das professoras, dos alunos, de quem se dedica à educação. E isso é muito bacana, apesar dos pesares, né? A gente continua aqui firme e forte. Ana, conta um pouquinho pra gente o seu percurso acadêmico, profissional, né? Como é que você foi parar nas letras? Conta pra gente.
Olha, às vezes eu até falo no, na apresentação para os alunos, né? É, esse percurso que o começo foi bem interessante, porque muita gente ali pode se identificar, que eu era uma pessoa que nunca tinha pensado, na verdade, em ir para a área das letras, né? Eu queria era fazer música, eu fazia piano, então eu tocava desde de 6 anos de idade, tinha piano em casa, né? Sempre tive piano. E era um sonho ir para Unicamp lá, fazer música em Campinas, né? Mas eu morava no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, e aí tinha aquela super proteção da mãe, da família, você não vai embora, porque o mundo vai te corromper, né? Então eu falei, bom, vamos ver o que será que tem nessa universidade pública que tem aqui em São José do Rio Preto, que era a Unesp. Que por grande sorte minha, né, tinha essa universidade lá na minha cidade para eu não poder não ir embora e o mundo não me corromper. Tudo bem.
Que ótimo.
Aí tinha, Cissa, cursos assim, todos biologia, matemática, ciência da computação, engenharia de alimentos, física biológica, química
Nossa
ambiental, letras e tradução. Eu falei, poxa vida,
Física
nenhuma dessas.
biológica.
E eu vou escolher, já escolhi, física biológica, né? Então, eu fiz tradução meio que por eliminatória. De fato, eu sempre gostei de aprender língua estrangeira, e no caso era inglês, porque como eu sempre gostei de música, eu tocava piano e também violão. No violão, eu queria tocar as músicas em inglês. Então, aí eu ficava procurando ali saber a letra e tirar a letra. Então, tinha ali uma veia nisso também, né? E eu não escolhi letras, porque letras era licenciatura. Então, eu fiz letras, mas bacharelado, com a habilitação de tradutor, né? Então, a letras licenciatura, a gente sabe que é muito mais ligado à questão de preparação pedagógica, didática para dar aula em ensino fundamental e médio, né? Isso, pelo menos, era uma coisa que eu já sabia que não queria. Então, entrei nesse curso de tradução francês e italiano. E qual não foi o meu espanto quando as aulas começaram e quando eu fui conhecendo e a linguística e a teoria da tradução e as subdisciplinas da linguística. E aí, de repente, teve um congresso de iniciação científica lá na Unesp, que juntava todas as Unesps, né, alunos dos outros campi do estado, iam apresentar trabalho. Eu resolvi ser monitora. E aí eu vi que, meu Deus, como é que pode os alunos fazerem pesquisa? Eu nem sabia, né? A gente não tinha muito assim essa visão divulgada na escola de pesquisa, né? De ambiente acadêmico. E eu fui me identificando demais. Então eu sempre digo para os alunos que foi até uma sorte que eu tive, porque muita gente cai num curso de paraquedas e não se identifica nada.
É
E nesse
verdade.
caso tem é mesmo que ir embora. Não é? Tem que procurar
Sim.
ali o que gosta, o que se identifica. Mas eu, né, mal sabia que eu ia me identificar tanto. Então, quando eu vi aquele congresso de iniciação científica, no meu primeiro ano de faculdade, eu falei, eu quero ficar dentro do ambiente universitário. E aí, para isso, eu vi que eu tinha que fazer iniciação científica, mestrado, doutorado, né? Já comecei a fazer, então, com uma professora, Lídia Almeida Barros, né, a quem eu devo muito, ela que me iniciou na ciência, que me ensinou toda a questão de metodologia de pesquisa, e ela era terminóloga, né, terminóloga, ela estava com um projeto bem grande de funcionário de dermatologia, e eu entrei para trabalhar na equipe dela, né, trabalhando com os termos, a variação terminológica dos termos da dermatologia português-francês, né? Segui essa pesquisa no, na graduação, iniciação científica, e aí continuei, né? Fiz um novo projeto, mas dentro desse mesmo projeto dela, para o mestrado, que eu fiz lá também. Então, eu estava no. Em outubro do meu último ano da graduação, que terminaria em dezembro, mas logo em setembro, outubro, a gente já fez a prova de mestrado e eu passei na prova. Eu não tinha nem me formado ainda e eu já sabia que eu ia fazer mestrado, né? E Isso foi bem legal, né? Aí o mestrado então foi direto em terminologia, e aí depois aí finalmente, Cissa, a minha mãe falou: olha, realmente, né? Sua vocação. Então eu
Agora
já
você
tinha
pode.
graduação e mestrado, acho que já tá de bom tamanho,
Agora
né?
já pode abrir a porta, né?
Isso. Pode ir embora para o
Pode ir embora.
mundo.
Que ótimo.
Então teve duas, na verdade, circunstâncias que fizeram com que eu fosse para São Paulo fazer o doutorado, né? Primeiro que a minha orientadora tinha encerrado esse projeto e tinha iniciado um projeto ali de termos da tradução jurídica, né? Que não me atrai muito. Eu gostava de dermatologia, eu gosto de várias outras áreas, mas questão do direito, esse tipo de questão, acho que eu não seria legal fazer um doutorado de 4 anos, né? E a segunda questão foi que, de fato, eu achava que eu precisava ampliar os horizontes, ir para uma nova universidade abre bastante um leque, assim, né, de possibilidades para a gente, e você conhecer outros professores e outras metodologias, né? Então,
Ô, Ana, deixa eu
assim.
fazer uma perguntinha. Lá atrás você falou que era tradução italiano-francês, é isso?
Exatamente.
Nossa, é diferente, né?
Porque lá na Unesp de Rio Preto, o curso de tradução, ele tem uma primeira língua e uma segunda, na verdade, duas de cada, duas primeiras línguas e duas segundas. Então, ele divide a turma, todos os classificados, que são 32, se eu não me engano, vão fazer uma primeira e uma segunda. Então, você pode escolher francês ou inglês como primeira língua. E
Ah, tá.
espanhol ou italiano como segunda, né?
Ah,
E aí eu
legal.
escolhi o francês e o italiano. Então, e aí eu aproveitei, então, que na minha defesa de mestrado, a professora Ieda Maria Alves da USP foi uma das convidadas da banca, e iniciei então um projeto com ela, também em terminologia, mas trabalhando agora com os termos da astronomia, né? E ela achou bem, ela recebeu muito bem, achou bem interessante. Fui para a USP, e na USP existe o Instituto de Astronomia e Geofísica, né? O IAG, em que eu consegui também um professor para ser o meu assessor técnico. Então, a gente que é da área da terminologia, a
É.
gente sabe, né, que quem entende de conceito, de macroestrutura, microestrutura, sistema de remissiva, somos nós, os linguistas, os terminólogos. Mas quem entende da área, a especialidade, é o especialista, né? Então, nós precisamos ali do assessor técnico. Esse professor era o Jacques Lepine, um francês, que também ficou encantado com o projeto, me recebeu super bem. Então eu tinha esses dois grandes nomes assim por trás, né?
Que
É
bacana.
uma da terminologia, da neologia principalmente, né? A Ieda, ela é um nome mais na área da neologia, e foi com isso também que eu trabalhei no doutorado, a neologia dos termos da área da astronomia. E o Jacques Lepine, ele é presidente do Observatório Mundial que existe lá no Chile, e várias outras coisas super legais, assim, com as quais eu tive em contato ao longo do doutorado. E
E aí.
foi isso, e aí quando. Sim.
E aí demonstra bem a sua veia de pesquisadora, né, Ana? Começou lá na iniciação científica e não parou mais até o fim do seu doutorado na USP.
Exatamente, não parou mais o doutorado, então a gente precisa fazer, além da pesquisa, apresentar trabalhos, né, fazer outras, cumprir ali outros requisitos. Eu tinha bolsa, então foi muito bom, porque eu pude apresentar trabalhos em vários lugares do mundo, né, e fazer outros cursos de especialização. Acabei fazendo especialização em terminologia lá no Instituto Pompeu Fabra de Barcelona, na Universidade Pompeu Fabra, né, que é o Instituto de Linguística Aplicada, lá com a Cabré e o pessoal ali que é
Renomado,
bem
né?
importante para quem é da área, né?
É, sem dúvida.
E logo no final do doutorado, então até um mês antes da minha defesa de doutorado, eu entrei na FMU. Eu entrei em fevereiro de 2011 e defendi o doutorado em março de 2011. Então também foi batidão, né? Não esperei nem um pouquinho para correr para a sala de aula.
E a gente estava junto nessa, porque eu também entrei em fevereiro de 2011, então entramos, né?
Olha, se isso foi uma safra boa, aquela nossa, viu?
É,
Que entrou mais com a gente. Quem é que entrou junto? O
Olha,
Gustavo, não foi, não?
acho que o Gustavo, eu, a Silmara já tinha entrado, a Bia entrou
É.
também no mesmo
A
semestre,
Bia entrou com a gente, sim, né?
né?
Na época ali.
Foi uma safra bem boa mesmo.
Uma
E
safra
aí
boa.
você começou
O
a.
vinho vai ser excelente depois.
Sem dúvida, safra de 2011, anotem que é a safra
É a
boa.
nossa, isso.
E aí você começou a lecionar, né, no curso de tradução e no curso de licenciatura. E aí a gente, né, já tem uma carreira aí de 10 anos, né, antes de você ir para a Universidade Federal do Espírito Santo. Mas claro que você desenvolveu mais pesquisas lá na FMU, provavelmente com iniciação científica, né, incentivando os alunos. Então você passou a ser a orientadora, então, né?
Isso, exatamente. Aliás, as iniciações científicas que eu desenvolvi lá na FMU foram muito importantes para mim aqui, né, na Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a gente foca muito mais lá na FMU no ensino, né? A pesquisa e extensão ali existem, mas o ensino é o grande enfoque ali, que a gente se dedica muito mais. O que para mim também foi excepcionalmente importante, né? Então a sala de aula ela muda, a gente fala assim, muda a vida de uma pessoa, parece um negócio clichê, mas não é nesse sentido clichê, é no sentido de que assim ela muda a estrutura de uma pessoa em todas as áreas, né? Tanto desde, olha, tolerância com pessoas, né? Num bom sentido, no sentido de a gente encontrar muito mais a diversidade, entrar muito mais em contato com a diversidade do que, de repente, outras profissões, né? Até o seu crescimento intelectual, né? O seu crescimento, enquanto relacionamento com pessoas, né? Enquanto alguém que ali, já tem formas de você resolver problemas
É
e
gerenciamento
orientar
de
para
crise, né?
gerenciamento de crise, orientar para a solução de problemas, né? Então muda mesmo. E outra coisa é o que muito até alguns alunos me perguntam isso, né? Ai, me chamaram para dar aula não sei em qual escola. Mas eu não vou não, porque eu nunca dei aula. Eu falei, meu amor, né? O que eu falo, olha, é aí que você tem que ir, porque é aí que você vai saber. Não, deixa eu fazer o mestrado primeiro. Não, de forma alguma. Vai fazer o mestrado, mas o mestrado não vai te ensinar a sala de aula, não. Vai para a sala de aula, se é o que você quer, né? Então, forma demais. A gente fica expert, por exemplo, em elaborar uma aula em tempo recorde. Que é uma coisa, Cissa, que a gente precisa de verdade,
É verdade.
né? Para concurso, por exemplo, concurso que eu prestei tanto aqui na Federal do Espírito Santo quanto na Federal de Pernambuco, em Recife, eu passei nos dois. E nos dois concursos, a preparação da aula que a gente faz em uma madrugada, se não fossem experiências de aula, eu tenho certeza que ou eu tiraria nota muito menor, né? Aqui eu tirei a nota máxima, lá em Recife eu tirei uma nota bem alta, então fiquei bem feliz. Mas hoje eu não teria conseguido, ou teria desistido, ou tirado uma nota muito menor. Então a sala de aula é muito importante para tudo.
E aí, Ana, como a gente está aí falando, né, sobre educação, mês da educação, é importante que o pessoal que está agora nos ouvindo saiba que preparar aula é parte do trabalho, né? Então, às vezes o aluno acha que, bom, a professora entrou na sala de aula, acho que ela pensou em alguma coisa, baixou e ela falou.
Queria.
Né? Mas não é assim, não, meu filho.
Só que não.
Só que não. A gente escreve plano de ensino, plano de aula. Faz os slides, aí os slides você tem que dar uma olhadinha. Na aula da
Vai
manhã deu
atrás de
certo,
material,
na aula da noite você tem
material
que mudar.
novo.
Isso. É isso aí.
Né? Vai atrás de texto novo, porque eu não vou dar o mesmo texto que o semestre passado, pelo menos aquele que ilustra a teoria, né? Vai atrás de elaborar atividades diferentes. É, tem que estudar, tem que pesquisar. É uma pesquisa a elaboração de aula, né? É, você faz uma mini pesquisa, no sentido de que você tem alguns dias para depois aquilo ser abordado ali como uma conversa com os alunos.
Ana, vou te fazer uma pergunta que acho que fica um pouco na cabeça da gente. Você deu aula de linguística há muito tempo, né? Eu gostaria de saber como é que é a reação dos alunos no primeiro momento quando eles se deparam com linguística? Porque é uma disciplina tida como, assim, aquela disciplina que eles não sabem que eles vão ter, não tem uma preparação para isso, é diferente de português, inglês, né? Gramática ou sei lá. Então, tem aquele baque. Mas a gente sabe muito bem que, no final das contas, a gente conhece a Ana Maria, sabe que, no final, todo mundo se apaixona pela tal da linguística. Então, como é que é esse baque inicial com os alunos? Acho que até aí na federal também isso deve acontecer.
Isso, e eu começo, aliás, a própria disciplina, não entrando direto, por exemplo, no estruturalismo de Saussure, já começar a falar de dicotomia, né, e signo e valor linguístico, porque de fato aí vai entrar na linguística pura e 100% teórica, até abstrata, de tão teórica, né? É, eu faço questão de começar na parte muito mais prática da linguística e já explico para eles: olha, isso aqui é diferente de tudo que vocês ouviram falar na escola quanto ao ensino de língua portuguesa. Porque, de fato, vocês têm língua portuguesa, que é o nome da disciplina, mas o que vocês aprendem, na verdade? Na hora alguém fala gramática. Né? Então, o primeiro senso comum a ser refletido e até, né, ali derrubado, a primeira ideia de senso comum a ser derrubada é essa: língua portuguesa é igual a gramática. Então, eu começo com essa reflexão de que a língua portuguesa ultrapassa a gramática. E de que é engraçadíssimo até a gente falar que alguém não sabe gramática, porque a pessoa nem falaria se ela não soubesse gramática. Todo mundo que fala tem uma gramática, que não é essa das regras normativas ditadas a serem seguidas em um texto escrito e formal. Então, a gente começa a pensar essa coisa de gênero falado e gênero escrito, que não é um só. Cissa, você escreveu vários artigos. Por acaso, para alguém, alguma vez no WhatsApp, você escreveu com a mesma linguagem dos seus artigos?
Não,
Impossível, né? Porque
impossível.
isso ia ficar ridículo até, né?
Mesmo porque você
Para
tem
não.
públicos diferentes, né? Você escreve uma revista aqui, para um livro ali, você, né, faz
Isso.
sei lá, anais de um congresso, sempre são públicos diferentes, você tem que pensar nisso também, né?
É, então justamente por isso que eu começo refletindo sobre essa grande confusão, né, a respeito de uma língua escrita normativa e que deve ser usada em diversos gêneros, é ser um espelho para uma língua espontânea falada, né, ou até para outros gêneros textuais e pronto. A segunda coisa que eu enfatizo para eles entenderem, né, não assustarem tanto quando a gente começar a falar que os meninos é uma regra, então não pode entrar logo nisso, tem que dar essas reflexões assim antes. A segunda coisa é o seguinte: então, se todas essas normas elas são postas aí para o uso de um texto escrito formal, se um linguista estudar isso, e um linguista é um cientista da linguagem, né, como é que iriam ficar os 2/3 do mundo que ainda não tem nem escrita, né? Então, eu começo a falando quantas línguas existem no mundo? As pessoas chutam assim, que é super legal, né? 300! Qual que é o seu? Aí eu olha só, né? Se fosse 6 mil, mais de 6 mil línguas. Dessas 6 mil, 2/3 não tem nenhum tipo de escrita alfabética, icônica, nenhum. Só que são línguas, então, faladas, somente faladas, mas em pleno funcionamento. Ué, se o linguista e se a língua fosse igual à gramática, um texto escrito, fosse estudar, então, essas línguas, ele iria desprezá-las, né? Então, como elas não têm texto escrito, elas não são língua, né? Pelo contrário, elas estão aí em funcionamento e elas funcionam. Aliás, que é isso então que a linguística vai demonstrar enquanto ciência, elas funcionam de uma forma estruturada como todas as outras, né? É uma questão ali que existe esse contrato social, né, em que os falantes daquela comunidade reconhecem, eles reconhecem regras, eles reconhecem regras de todo tipo, né? Eu nunca estudei fonologia, mas enquanto falante da língua portuguesa, eu uso só os fonemas da língua portuguesa. Nunca estudei morfologia, mas quando eu vou criar um neologismo, eu uso o morfema certinho, né? Então, eu vou criar o neologismo, sei lá, desesquerdizadora, daquele meme, caneta desesquerdizadora. Se eu quero falar isso, eu não vou falar esquerdizadora des, ou esquerdização, que tem o sufixo são, eu podia pôr o são, mas eu não quero fazer um substantivo, eu quero fazer um adjetivo. Então é o or, ou ar, ou ora, né, no feminino ora. E por aí vai. Então eu tenho competência morfológica, mesmo sendo analfabeta. Eu tenho competência sintática, porque eu vou falar assim, a caneta desesquerdizadora, e não desesquerdizadora caneta A. E aí a gente tem também as competências extralinguísticas, né? Semântica, pragmática, eu sei para quem eu falo, quando eu falo, o que aquilo que eu falei significa naquele contexto e não em outro, né?
Quais os
Então eu
efeitos de
mostro
sentido que isso,
os
né, causa?
efeitos de sentido, o discurso, a ideologia, né? Tem uns memes aí que mostram uma ideologia incrível, que parece que é só engraçadinho, mas se não for ideologia envolvida, para os falantes não vai fazer sentido nenhum. Então eu mostro simplesmente que a língua é muito mais do que um conjunto ali regrado normativo, e eles começam a entender a partir desse ponto de vista.
É legal pegar o mundo real, né, aquele mundo que eles estão habituados, e pontuar para eles que a linguística está aí, né? É que antes não havia o nome, né, não era dado, enfim. Mas é uma abordagem super legal. Você já mencionou algumas vezes, então vamos lá. Vamos falar da sua pesquisa com os memes. Ana, como é que isso começou? Conte-nos.
Olha, começou com uma amiga minha que tem uma revista, ela mora em Barcelona e ela tem essa revista cultural chamada Elemental, e ali ela posta entrevistas com artistas que de fato fazem artes plásticas, né, artes visuais, em vídeo. E artes em vídeo, né? Ela posta ali as entrevistas que ela faz, ela posta em texto, e aí ao longo do texto ela mostra o trabalho deles, e ela posta também alguns textos escritos, né, por outras pessoas ali, estudiosos de determinado assunto, que tem a ver com cultura, com arte, com atualidades. Então essa revista é uma revista estilo magazine, né, digital. E aí, ela que me propôs escrever um texto sobre memes. Eu nunca tinha pensado em trabalhar com memes, né? Ela falou: "Você, enquanto linguista, não tem nada para falar de memes?" Aí eu:
Oi?
"Olha, porque essa relação eu nunca tinha feito, mas eu falei: com certeza tem, né? Porque os memes são textos. Mesmo que os memes forem imagéticos, a gente que estuda semiótica, né, sabe muito bem disso.
Sim.
Uma imagem é um texto, um ícone é um texto, uma figura é um texto, né? Mas eu pensei assim: tá bom, eu vou escrever esse artigo, então eu vou pesquisar. Eu comecei a ler, aí eu comecei a ler Limor Schiffman, que é uma autoridade mundial no estudo cultural de memes, né? E comecei a ler alguns outros autores. Encontrei o Museu de Memes da Universidade Federal Fluminense, e eles de fato colocam ali os memes que mais fazem sucesso no Brasil, e etimologia, e os exemplos mais marcantes ali que o pessoal compartilhou, né? Eu achei incrível, porque eu falei: olha que legal, uma universidade, né, fazendo uma pesquisa tão séria, divulgação tão séria a respeito de memes, né? E comecei a aprender um pouquinho e escrevi esse artigo, e foi publicado em 2018. No mesmo momento, ali no mesmo período, é que a Ana Maria Alves, né, que havia me orientado no doutorado, me fez um convite para fazer um pós-doc também na USP. E aí eu pensei, bom, eu quero mudar então totalmente de enfoque, não quero trabalhar mais com o que eu trabalhei no doutorado, quero continuar na neurologia. E a partir daquele texto de memes, eu pensei, olha só, então eu vou estudar essa área aqui, né? Esse recorte linguístico que são os memes, porque eu vi muita seriedade, né? O próprio autor do Museu de Memes, né? Que é o coordenador do projeto, ele fala que a academia não leva tanto a sério os memes quanto poderia e quanto deveria. E uma coisa que aqui eu cheguei de conclusão, né, a respeito disso, é que é o seguinte: vamos estudar, por exemplo, se isso é o século XVII. O que que a gente pega hoje para estudar século XVII? Se a gente não tem ninguém do momento lá para entrevistar, por exemplo, o que que a gente pega?
O que a gente pega? A gente vai na internet, né? E aí a
Vai
gente
na
entra no
internet.
Google e vai lá, põe lá, século 17, Wikipedia.
Wikipedia, aí textos a respeito da além da Wikipedia. A Wikipedia tem ali as referências,
Bibliografia, é.
as referências vão levar artigos. A gente vai pegar livro, artigo, textos, né, da internet, que é o que tem, alguma documentação que a gente pode encontrar que foi
Sim.
coletada, né, e mostrar. Alguns textos podem mostrar fotos. A gente pode ler literatura da época, porque a literatura ela é uma expressão do próprio momento, né? Então, assim, para entender o século XVIII, XVII, a gente pode ler autores do século XVII. Para entender o início do século XXI, daqui a 100 anos, vamos ler os memes, né? Então, isso é uma conclusão a que eu cheguei. Por quê?
Legal.
É claro que os nossos textos literários contemporâneos vão mostrar a nossa sociedade, os textos jornalísticos vão mostrar totalmente a sociedade, os textos que a gente produz em blog, que né, da internet, ali sérios, vão mostrar como é o nosso contexto do momento. Mas os memes, eles são a expressão das grandes massas, né? Então, eles têm determinadas características que muitos dos textos jornalísticos, literários não têm, né? Que é essa super abertura para qualquer um que tiver na mão um dispositivo e uma conexão de internet criar alguma coisa. Ou seja, geralmente essa criação tem a ver com eventos que estão acontecendo, né? Então, política, evento esportivo, pandemia, né? Então, a pessoa pode ali fazer. Isso é uma primeira questão. A outra questão, o compartilhamento, né? Quanto mais o meme, então, tiver ali determinados critérios, principalmente o humor, mais ele vai ser compartilhado, né? E essa difusão, né? Os memes, eles funcionam enquanto grupos de significados. Um meme nunca é sozinho, ele sempre tem um grupinho. O próximo modifica um pouquinho e continua compartilhando, né? Então, quem faz os memes não é alguém que estudou jornalismo. Alguém que estudou jornalismo pode
Pode
fazer,
fazer.
com certeza. Mas geralmente é qualquer pessoa, né? Estudando, não estudando, que produz, que se manifesta nesse gênero textual em específico, né? E isso vai virar, dependendo do meme, né? Uma epidemia, né? De tanto que se espalha.
Ele
Então,
viraliza mesmo.
se você juntar um conjunto ali significativo de memes, a gente pode, já faz um tempo, né, que eles estão aí, então o início a gente dá ali mais ou menos por 2008, às vezes até um pouquinho antes. Então, se a gente for pegar os memes de 2008, a gente já consegue entender que teve esse evento, aquele evento, como estava a política, como estava, aconteceu alguma coisa, algum ataque, alguma questão esportiva, vai ter meme.
Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Ana. Você falou de uma coisa que é característica, que é o humor, né? Às vezes é um humor mais ácido, uma coisa mais assim, né? Mais cínica, pouco, né? Às vezes até difícil de você compreender o que está ali por trás. Então, você acha que essa história vai ser contada com humor? Quer dizer, apesar das coisas serem trágicas, de repente, né? Tem, assim, aparentemente uma coisa muito triste, ela é contada de um ponto de vista mais bem-humorado. É isso.
Isso, exatamente. Olha só, eu estou pensando em vários aqui agora, né? Mas a questão do arroz que acabou, né? Que subiu, acabou não,
Subiu o
subiu o
preço.
preço, que absurdo, R$ 40. Pega os memes que estão falando da alta do arroz, porque isso, se a gente for ver, ele é um alimento base para grande parte aí da população do Brasil, né? E que de fato agora pode estar sem acesso a arroz, né? Mas os memes são assim incrivelmente cômicos, né? Tratam essa situação. Então, pode haver um humor mais obscuro, pode, mas dificilmente isso vai acontecer. Um meme não muito humorístico, ele tem muita chance muito baixa de ser compartilhado, né? Então, o Patrick Charrodot, que é o autor até da análise do discurso, ele fala de alguns requisitos que o texto precisa cumprir, né? Para que ele seja, para que ele tenha sucesso. E dá para a gente ligar esses requisitos aos memes de sucesso. E um dos requisitos é a fácil compreensão. Então, assim, olha, vamos ler sobre o arroz. Se a gente pegar um texto de economia, com um monte de número, com um monte de questão histórica, porque o arroz, de onde veio, por que que era esse preço, e agora se tornou esse preço, aí tem gráfico. Muita gente, primeiro, não vai nem ler. E segundo, que outros não vão entender, porque vai ter termos técnicos ali da economia e tal, né? Então, a questão do fácil entendimento, de eu ver um meme, de eu achar engraçado e eu entender muito facilmente, né? É um dos requisitos para o texto ter sucesso. E a segunda questão é a espetacularização, né? Então, se tem aquela coisa sensacionalista, por que que o sensacionalista faz sucesso, né? É uma forma irônica de espetacularizar as coisas, na verdade, até satirizando quem de fato espetaculariza ali para poder vender, ou enfim. Então, os memes muitas vezes têm essa característica de espetacularização que atrai demais. Então, o povo adora um negócio sensacional, espetacular, né? E eles vão compartilhar. Eu estou lembrando de um do início da pandemia. Esses memes nem têm neologia, né? Porque os meus projetos agora são a respeito de neologia. Mas mesmo os que não têm, a gente precisa entender para poder analisar qualquer questão de meme, né? Então, eu vou analisar a neologia, eu tenho que entender o meme como um todo, né? Então, tem um ali do início da pandemia que era: a pessoa comprou alguma coisa e tinha o desenho ali, pagamento. Primeiro, cartão de crédito. Segundo, dinheiro. E terceiro, álcool em gel, né? Então, o álcool em gel virando ali dinheiro, porque todo mundo começou a comprar e estava acabando as prateleiras, né?
E aí
Enfim.
você tem um fundo assim, né, é engraçado, mas ao mesmo tempo é crítico, porque o álcool gel estava super difícil de encontrar, quando encontrado era um preço absurdo. Quer dizer que a criação desses memes, Ana, exige esse bom humor. Quer dizer, uma pessoa que não tem essa, né, essa veia um pouco mais humorística e que enxergue um problema com essa visão, não é um criador de memes. Então, precisa ter essa.
Ele vai ser um criador de memes sem sucesso, né? Porque isso já foi comprovado, né, nos estudos da Schiffman. Então, se não tiver
Não
graça,
adianta.
né? E isso está muito ligado à questão da chamada cultura participatória, que é a nossa, de agora. Então, antes da internet, a gente recebia as notícias do rádio e da TV, né, Cícero, do jornal. Então, como é que eu ia entrar no texto do jornal e escrever alguma coisa, né? Ou entrar, não sei, que alguém entrasse na frente da câmera lá do repórter da televisão, o povo já fez isso, faz isso. Mas isso ou ia
Mas
ser
é raro,
cortado,
é raro.
ou se fosse ao vivo, dificilmente a pessoa ia expor uma opinião, dá tempo dela expor alguma coisa, o povo de segurança já vai lá retirar. Então, assim, a gente recebia, a gente não participava. Agora, na cultura participatória, a gente produz. né? Então a gente participa. Muito bem. Se eu quero participar e eu quero que me vejam como participante, as coisas que eu produzir precisam ter sucesso, né? Esse sucesso entre aspas, no sentido de que assim precisa ter determinada audiência para o que eu falei ou para o que eu desenvolvi ou que eu criei ali funcionar e continuar dentro da cultura, rodando ali na rede, né? É claro que muitos memes, e grande parte deles, né, acontece sem querer. Então, alguma coisa que uma pessoa falou, né, teve até uma aqui que foi o. Não sei se você viu esses dias que o pessoal tá usando muita palavra gatilho,
Sim.
que virou meme, né, que é o dar gatilho. Mal sabia a moça que postou no Twitter que ela ia criar uma onda, uma enxurrada de memes com essa expressão gatilho, e não só memes, aí textos jornalísticos começam a usar, a gente na fala começa a
Começa
usar,
a usar. É muito
mas ele
engraçado
começa
isso.
como um meme. É, como assim? Ela, sem querer, postou um negócio ali, o Nutella aconteceu a mesma coisa, depois eu conto como é que foi. Mas ela postou assim: eu fui postar um elogio maior fofo do meu pai. Mas a amiga disse para eu apagar porque dá gatilho. Ela postou isso no Twitter. E esse dá gatilho, pronto, todo mundo achou. Eu não sei, a audiência enxerga como uma coisa muito sagaz e tocou ali direto, né? Olha aí, dá gatilho. Aí, bom, eu não posso ver a foto do ex porque dá gatilho. Eu não posso fazer essa, ler isso aqui que é muito triste porque dá gatilho. E
E
começaram, e começou
começa.
um.
E
Aí
aí.
começa imagem, aí começa tudo,
Então,
né?
aí nesse caso é um meme, na verdade, escrito, não precisa ser necessariamente imagético.
Essa é uma ótima pergunta. Os memes, eles são multissemióticos. Então, eles podem ser só um texto, ou eles podem ser um texto com uma imagem junto, ou só uma imagem, ou um vídeo. Né? Só o vídeo ou um GIF. Então, assim, esse é um exemplo de um meme que foi textual, ele iniciou. Então, você inicia ali só com o texto, né? Ou a imagem. Ele vira meme quando ele começa a ser imitado e compartilhado. Imitado é que ele não é exatamente idêntico. Alguma coisinha muda. Então, em vez de falar que o elogio do pai dá gatilho, eu falo que a foto do ex dá gatilho. Aí o outro fala que o texto triste dá gatilho. Então é uma leve mudança, mas tem aquele fundinho semelhante ao compartilhamento, virou meme. Senão
Pronto.
não é um meme. Aí um outro exemplo de um meme só textual, que depois virou uma imagem, e daí, nossa, né? Esse fez um grande sucesso, que foi o Nutella. Então, assim. Um usuário lá do Twitter, que tinha uma conta até meio polêmica, era um usuário, um personagem, né, ali do Twitter. Depois a conta dele, por algum motivo, foi até bloqueada. Mas ele postou assim: Nutelizaram um jogo lá de futebol, né? Agora eu não vou lembrar, eu tenho aqui, depois eu posso até procurar, mas enfim, Nutelizaram a série tal do jogo, né? Eu vou procurar aqui. Enfim, e aí, aí ele falou assim: finalmente, pelo menos nós temos aqui o mata-mata da Série C para salvar, né? Eu estou procurando aqui, assim que eu abrir, eu falo certinho.
Porque, na verdade, ele queria falar que alguém, né, deu muita importância para um determinado jogo ali, né?
Não, na verdade. Peraí. Pronto, peraí que eu tô abrindo e já vou te falar certinho.
Sem problema.
Eu quero falar bem a frase dele, que foi bem interessante. Ele já começou falando do Nutella como um negócio fresco, de fresco, de geração mimimi, geração 7-1, né?
É.
Abriu aqui, então vamos ver.
Quem come Nutella é só gente que é mimimi, né? Quem.
Isso, então, ó. Nutelizaram ainda mais a Libertadores.
Ah.
Ele estava falando da Libertadores. Virou de vez um certame de maricas. Felizmente ainda temos a Copa do Brasil e o mata-mata da Série C. Então, ele estava falando que todo mundo ali da Libertadores era virou tudo filhinho de papai, né? Era nesse sentido que ele estava falando. E ele usou essa palavra nutelizaram. Aí a gente sabe que a Nutella é aquele creme de avelã ali, né? Que é meio caro para muita gente, que não tem muito poder aquisitivo e é mais consumido pela classe média, alta, né? Pronto, o que que aconteceu? Aquele meme, que é composto por duas imagens, que a gente chama de look-alike, que é o tipo de meme, né? Raiz e Nutella.
Raiz e Nutella.
Porque Nutella, depois que ele falou, fez esse tweet que viralizou, virou agora com sentido de pessoa fresca, de pessoa mimimi, né? Então, professor Raiz, professor Nutella. Aluno Raiz, aluno Nutella. Eu já vi o barbudo raiz, barbudo Nutella. Barbudo Nutella são os rapazes ali que penteiam e vão no barbeiro e coloca produto, né?
E o Raiz é aquele lenhador, né, que tem a barba já no joelho, né?
Exatamente. E não cuida da barba, não cuida assim, ele vai deixando, porque, né? É o raizão ali, né?
Ô,
E
Ana.
aí, então, esse meme virou um meme com imagem e texto, né?
Sim. Você tem você está coordenando aí uma pesquisa a respeito disso. Conta pra gente um pouquinho dessa sua pesquisa. Para quem não
Isso.
sabe, eu tô vendo quem aqui. Quem é esse?
É uma cachorrinha, Elis.
Ah, Elis, tudo bom? Só eu tô vendo. Vocês que estão ouvindo a gente não estão vendo, mas ela tá
Estão
segurando a
vendo.
cachorrinha linda dela. Mas
Ela
conta
chegou
pra
aqui
gente.
toda carentinha pedindo para subir. Aí subiu um
Oh,
pouquinho.
meu Deus. Conta pra gente um pouquinho dessa pesquisa, dessa coordenação de pesquisa sua aí.
Isso. Então, aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, a gente pode coordenar então o projeto de pesquisa, né? Montar uma equipe para trabalhar com a gente de alunos de iniciação científica, a pós-graduação então vai contar com alunos de mestrado, doutorado, ou até outros professores, né? Então, quando eu cheguei, como eu já estava, né, com esse projeto no pós-doutorado, eu cadastrei então o primeiro projeto que está se encerrando agora em outubro. Que foi esse análise linguística da neologia em memes. Então, foram produzidos artigos, eu desenvolvi também uma apresentação que vai ser feita agora no Congresso de Estudos Linguísticos, né, agora em outubro. Então,
Legal.
eu tive alunos, né, orientandos. Então, esse projeto, na verdade, continua, mas como eu tinha cadastrado para 12 meses, ele encerrou. E aí eu abri um novo projeto para continuar. Por exemplo, eu estou com uma aluna também agora que está analisando a neologia nos memes semânticos, né? Ou a neologia semântica nos memes. Então, nesse novo projeto que se chama Estudos Lexicais, Neologia e Cultura Digital, né? Então, o trabalho com os memes tem bastante já resultado, mas eu continuo analisando, só que eu expandi um pouco para analisar termos da cultura digital, especificamente termos que apareceram pós-pandemia, né? Porque muita coisa apareceu de uma forma muito legal, assim, neológica, depois de fevereiro, março desse ano. Então, por exemplo, o próprio termo lockdown, né, que é um empréstimo, então a gente chama de neologismo por empréstimo, e ele tem um sentido agora para a gente que não tinha antes, não tinha nem muito esse empréstimo em língua portuguesa, né? E outros termos do tipo coronavírus, que daí ele também funciona como meme, né? Um outro seria o infoxicação, eu não sei se você já ouviu, Cissa.
Quando
Né?
você
É
tem
que
muita
você.
informação, né?
Isso, e aquilo te intoxica, né? Tem um que eu acho maravilhoso que são os quarenteners. Então, uma tendência do português brasileiro está sendo exatamente, em vez de usar sufixos do português, que é o que acontece com a grande maioria dos processos de formação de palavras, né,
Sim.
em língua portuguesa, na língua geral, isso foi de fato levantado pela Ieda Maria Alves, né, é essa formação aí morfossintática. Mas agora esse ER do inglês, né? Porque a gente não tem o blogger, o vlogger, né? Até os Faria Limers também, que o pessoal fala, né? Do pessoal lá da Faria Lima, que trabalha por lá e acha que a Faria Lima é o Vale do Silício, né? Então tá tendo essa tendência de, em vez a gente falar assim, os quarenteneiros, a gente fala os quarenteners, os Faria Limeiros, os Faria Limers. Então, são termos aí que estão sendo possíveis, principalmente por causa da cultura digital. Então, esse é o meu projeto que agora vai durar, por enquanto, 2 anos. Eu posso depois, estender o projeto.
E você vai ter um site, alguma coisa para o pessoal que está ouvindo a gente poder acompanhar esse
Isso,
projeto?
eu vou ter. Vou ter um site que, em primeiro lugar, vai divulgar todos os memes levantados na pesquisa sobre memes, né? Principalmente os memes neológicos. Alguns eu posso colocar que não são neológicos, mas que fazem parte da cultura digital. Mas ele está sendo feito e assim que ele estiver pronto, pode deixar que eu vou te informar, né? E aí, se
Legal.
você puder falar também para o pessoal, né?
Sem dúvida.
Então, está ali em fase de elaboração. E uma outra parte desse site vai ter alguns neologismos desse projeto da cultura digital, que não necessariamente vem de memes, né? Então, assim, lockdown, que é um neologismo, mas não necessariamente pode haver algum meme com lockdown, mas não é um neologismo que foi proveniente de memes, né? O Lacrosfera, que eu achei excelente esse neologismo, você já ouviu falar?
Não, esse não, esse é novo.
É um neologismo que critica o pessoal ali de viés progressista, né? Então é como se fosse, que vem de lacre, que também é um outro neologismo já semântico nesse caso, né? O lacre do lacrar atualmente, que é essa ideia de, olha, não tem mais o que falar, é lacrou, encerrou, né? E o esfera mesmo, como se fosse atmosfera, mesosfera, tal, de um mundinho ali fechado e esférico. A lacrosfera, eu vi ali até uma manchete de jornal ali, como se fosse assim, a lacrosfera ainda não entendeu o Bolsonaro, né? Então, uma outra forma, talvez, de chamar o gado, né? Que também é um neologismo que veio semântico, que não necessariamente da cultura digital, mas dessa esfera política aí, né? Tá super legal ver, observar esses termos e observar tanto os memes, né? Os memes, eles vão contar uma história muito grande e importante, né? Quantos outros neologismos da cultura digital, que não necessariamente vêm de memes, mas que muito provavelmente, se forem muito usados, vão virar memes, né? Para a gente entender que a língua nunca vai estar dissociada de uma parte cultural e histórica, né? E do entorno que está ocorrendo ali em volta daquela palavra, ela não vem sozinha e a cultura, de qualquer forma, vai se manifestar naquela palavra, ideologia, cultura e a história.
Isso assim, é impressionante, né? Você estava falando assim do começo da pandemia, quanto material a gente tem para fazer pesquisa, né? E com a cultura digital, obviamente, isso quadruplicou e tem muita coisa. Ana, infelizmente, a gente está acabando a entrevista, temos mais 5 minutinhos. A gente podia ficar aqui horas e horas conversando. Você é uma
Com
fonte
certeza.
inesgotável de ideias, conhecimento e uma coisa super, né, como o pessoal fala, super ligada, super plugada nas coisas modernas, e isso é super bom, porque dá para a nossa área, né, para linguística, etc., essa cara de coisas recentes, coisas bacanas, coisas que estão aí no mundo da juventude. Mas, infelizmente, a gente está terminando, então eu queria que você falasse com essa juventude que, de repente, está ouvindo a gente, que faz letras, que quer fazer pesquisa. Quais são as suas dicas, Ana, para essa moçada que está aí, às vezes querendo fazer iniciação científica, ou depois da graduação, fazer uma especialização? Deixa aí as suas dicas no dia do professor para a moçada.
Legal. Olha, Cissa, foi até coincidência que ontem uma ex-aluna nossa muito querida me escreveu perguntando: olha, eu gostaria muito de uma orientação sua, se eu continuo estudando, né? Ela se formou, enfim, eu faço alguma coisa, eu faço mestrado, eu faço doutorado, ou se eu procuro um emprego, né? Uma luz. Então, a gente passou por isso, né,
Oh,
Cissa? O
só.
meu Deus, e agora? Me formei e agora? Então, não sei o que eu faço, né? Para onde eu vou? E eu pensei muito, porque eu acho que foi uma coisa que talvez eu queria que tivessem me falado até, não sei nem se antes ou depois da graduação, mas que eu acho que é muito importante para a gente refletir a respeito desse mundo de hoje, né? Que de fato ele não é mais o mesmo da época nem dos nossos pais, mas nem da nossa mesmo enquanto criança, adolescentes.
Sem dúvida.
Crianças e adolescentes, ele já é totalmente outro e de uma forma muito súbita, ele está sendo outro. Então, talvez aquele conselho assim, olha, vai, faz os estudos, aí depois procura um emprego, ele é muito válido, mas ele não tem mais o mesmo peso do que a gente tinha, né? E nossos pais, na época, os nossos pais também tinham, né? Naquele momento. Então, o que eu falei para ela? Você gosta do mundo acadêmico? Você gosta de pesquisa? Você se vê enquanto pesquisadora, enquanto professora, né? Enquanto alguém que vai produzir conhecimento e ciência e fazer análises, né? De fenômenos da linguagem ou de fenômenos ali de questões literárias, né? Se você se vê assim, mas não perde tempo de fazer mestrado, de procurar fazer cursos de especialização, se não puder entrar no mestrado agora, e depois do mestrado continuar e de apresentar em congressos, porque a nossa área é uma área extremamente rica, tem muita coisa a ser feita, mas muita coisa mesmo. E porque tudo envolve linguagem, né? A gente é o dono de tudo, Cissa. A gente trabalha
Exato.
com aquilo que cria o mundo, que
É
é
isso
a
aí.
língua. Então, o que você quiser analisar por um viés linguístico, não importa qual método da linguística, mas por um viés linguístico, você vai analisar, você vai conseguir, você vai chegar a resultados altamente pertinentes para a ciência e para a sociedade, né? Então eu falei para ela, se é isso que você quer, então vai, né? Tenta escrever artigos, tenta produzir, tenta melhorar a sua produção escrita, o seu olho de observador, né? Do objeto que foi estudar, é muito bem. Se não for essa a sua intenção, vai para a internet. E produzir alguma coisa que você gosta, pode ser na. Então, sou formada em letras, sou formada em tradução. Então, vai para a internet, abrir uma coisa sua, independente, porque a gente pensa em emprego, né? Se isso que é muito
É.
importante, o que para muita gente parece que dá segurança, né? Mas a gente não sabe para ser da aposentadoria a partir de agora, ninguém sabe, né? Mas é independente de empregadores, mas mesmo que paralelo a empregadores, o mundo, o rumo do mundo, no meu ver, e também lendo Yuval Harari, lendo outros autores aí, né, que mostram que são ali experientes e historiadores que enxergam e que podem fazer determinadas previsões confiáveis, né? O mundo é esse. O mundo é online. Então, quanto mais a gente puder fazer um negócio nosso, produzir alguma coisa nossa e que esteja online, mais alcance a gente vai ter, mais realizado a gente vai ficar, né? Então, uma coisa que eu posso fazer ali num grupinho, num bairro, eu vou ter acesso só ao pessoal aqui do bairro, só ao meu grupinho, só à cidade. Agora, a internet vai abrir para o mundo, né? E aí as coisas vão acontecendo. Então, o mundo acadêmico é incrível, mas tem que ter essa vontade, né? Se não for isso, Se quiser um emprego, ok, mas o meu conselho, já que pediram, né? É internet, mesmo que for paralelo ao emprego ali, um negocinho, uma produção, pode ser aula, pode ser análise, pode fazer um e-book, mas qualquer coisa ali que envolva o mundo virtual.
Muito bom, Ana. Essa também é a minha dica. Vou seguir a sua, porque é assim que de
Você já
repente.
está fazendo, né, Cissa?
Exato, é
Perfeito.
exatamente isso. É aquela vontade, primeiro, de compartilhar conteúdo, né? E acho que
Sim.
essa sua aluna, assim como outros tantos, tem conteúdo para compartilhar. E, sem dúvida alguma, a internet é o caminho. E a gente tem que entender que esse mundo da cultura digital é um mundo que também pode ser muito bom, né? Se bem explorado, e até trazer trabalho, porque de repente você está lá, você faz alguma coisa na internet com essa intenção, menos relacionada ao trabalho, mas você fica conhecido, você fica, né? Enfim, abre portas aí, é o caminho, sem dúvida alguma, é
Exatamente.
um caminho. Ana, eu gostaria de agradecer imensamente esse papo maravilhoso que a gente teve. Tenho certeza que o pessoal que está ouvindo agora está matando as saudades da Ana Maria, né? Aquelas palestras maravilhosas de começo do semestre da gente lá na FMU. Super bom, super divertido e muito produtivo. E dizer que fatalmente a gente vai receber você de novo aí ano que vem. Eu quero continuar, talvez com coisas mais específicas. O pessoal que ouviu a gente hoje pode mandar aí perguntas para a Ana Maria, tem o e-mail dela aqui na descrição do nosso episódio hoje da Ipsis Literis Cast. E deixar meu beijo e dizer que estou com muitas saudades, né? Adorei ver você, a sua cachorrinha, que você está super bem aí no Espírito Santo. Isso é
Participação
super bom.
especial.
Participação especial. Valeu, Ana, obrigada.
Eu que agradeço, Cissa. E você está convidada, e estou com muita saudade também. E você e os nossos colegas, né, que a gente sabe que saudade de todo mundo, estão todos convidados para vir aqui para Vitória. É um lugar lindo e está aqui a minha casa de portas abertas.
Obrigada, Ana. Um beijo.
Um beijo.
Excelente entrevista, não é mesmo, gente? Bem, aqui na descrição do nosso episódio de hoje, vocês encontram todas as informações sobre a professora Ana Maria e o e-mail de contato. Caso vocês queiram enviar perguntas, acompanhar mais, saber mais sobre o trabalho que ela desenvolve na Universidade Federal do Espírito Santo. Ana Maria, mais uma vez, agradeço de coração. Foi uma ótima entrevista. E logo, logo a gente vai ter mais uma, com certeza. Este é o quadro Pod da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística. E nele tratamos todas as semanas de alguma peculiaridade, normas e preferências de uso da língua portuguesa. Você pode enviar sua dúvida ou sugestão para este quadro pelas redes sociais da Ipsis Literis Assessoria Educacional e Linguística ou pelo e-mail contato@portalipsisliteris.com. Então vamos lá, será que pode? Então vamos lá, gente. A dúvida de hoje é sobre a palavra anexo. Quem nunca parou na frente do teclado e ficou pensando: será que eu escrevo conforme arquivo em anexo ou conforme arquivo anexo? A palavra anexo, sem a preposição em, tem função de adjetivo, portanto, concorda com o substantivo em gênero e número, singular, plural, feminino ou masculino. Conforme arquivo anexo, conforme carta anexa, de acordo com os arquivos anexos. Agora, em anexo é invariável, porque refere-se à forma como o arquivo está sendo enviado. É uma locução adverbial do modo, né, como você envia alguma coisa no e-mail, no WhatsApp. Em anexo, envia os recibos. Agora, caso você queira fazer referência a algo que está dentro do documento enviado, aí recomenda-se o uso das expressões no anexo ou nos anexos. Porque agora você está usando a palavra anexo como um substantivo. Por exemplo, a nota está no anexo. A nota está no documento, no arquivo, né? Os documentos estão nos anexos, estão nos arquivos. É isso, gente. Ipsis Literis navega pela cultura e tecnologia. O quadro da Ipsis Literis Cast com dicas sobre cinema, teatro, séries, programas na TV aberta ou fechada, livros, músicas, shows, streaming, blogs, sites, aplicativos dedicados a aspectos culturais e muito mais. Bora lá navegar? E hoje no Navega pela Cultura e Tecnologia começamos com mais dicas de filmes. No mês da educação, não é? Temos alguns filmes relacionados à educação que foram indicados pela professora Camila Leon. Camila, muito obrigada mais uma vez. O primeiro deles, A Voz do Coração. Um regente de orquestra relembra o professor de música que influenciou sua vida em um colégio interno e o fez, enfim, ter um propósito, né, para aquela profissão que ele abraçou. A Voz do Coração. O outro filme, Uma Lição de Vida. Uma emocionante narrativa de superação baseada em uma história real. Um africano de 84 anos luta para receber educação básica e para finalmente se alfabetizar. Ele é admitido em uma escola de pré-escolares, né, crianças, e entre crianças de 6 anos e um professor que se dedica à alfabetização, ao letramento, esse africano de 84 anos ultrapassa os limites de um passado colonial e violento e consegue finalmente a realização de um sonho. O nome do filme é Uma Lição de Vida. Muito bem, agora, do ponto de vista de tecnologia, eu trago para vocês algumas dicas dos chamados CAT Tools, que não são máquinas de tradução, são ferramentas e elas armazenam aquilo que você já traduziu, daí o nome memória. Eu acho isso muito interessante, porque se você já traduziu um manual, vamos supor, né, de um celular, e aí você vai traduzir um outro manual de uma marca, né, da mesma marca que você já fez, você aciona lá a memória de tradução e está lá um glossário de termos, as palavras que você usou na primeira tradução, né? Então, esse nome memória é exatamente por isso, né? Se você não tiver esse lugar, essa ferramenta em que você guarda, né, o texto traduzido, os termos, você pode ter lá a terminologia, né, aquele vocabulário específico, você tem que começar tudo de novo, do zero. Então, de uma maneira bem básica, bem simples, mas objetiva, é isso que uma memória de tradução pode fazer para você. E aí você pode manter, enfim, o padrão, né, do léxico, de especialidade, né, o estilo. É por isso que muitas vezes você trabalha com memória de tradução, você faz a sua própria, ou até você recebe a memória de tradução do seu cliente, que deseja que você continue seguindo lá o léxico usado em traduções anteriores. Bom, na internet vocês encontram o Ômega T, né, no site omegat.org. É um site, você trabalha com ele online, ele é gratuito e ele tem exatamente essa intenção, de fazer com que você, de alguma maneira, trabalhe lá com a sua memória de tradução, possa reutilizá-la nas traduções. Se você preferir, né, ter um aplicativo, ter a ferramenta no seu próprio Note, no seu próprio computador, aí os mais tradicionais, famosos e desenvolvidos são dois. WordFast, no site wordfast.net, você pode ir lá baixar um para teste, né? Fazer um teste. Normalmente ele trabalha, né? Por isso esse nome, WordFast, ele trabalha junto com o editor de textos do Word, né? Então, por exemplo, para quem tem Pages, aí já não é recomendado, você tem que ter o Word da Microsoft. E aí ele vai trabalhar mais ou menos ali como uma macro, né, dentro do Word, e vai fazer lá, conforme você traduz, a memória de tradução. E o outro, também bastante conhecido, o SDL Trados Studio, é disponível no www.sdltrados.com. E para falar do SDL Trados, nós vamos em breve receber alguém aqui no Ipsis Literis Cast para conversar com vocês sobre as funcionalidades, sobre, enfim, aquilo que você precisa, né, para poder utilizar o SDL Trados. Vamos trazer aqui a Isabel para conversar com a gente num episódio ainda agora este ano, no mês de novembro. Mas, enfim, acho que quem trabalha com tradução, quem trabalha, né, em especial com tradução em grande volume, é importante tanto conhecer, usar, como também se atualizar. Esses CAT tools estão sempre em atualização constante, então você precisa acompanhar. Acho que o WordFest hoje está no número 8, né? O Trados também sempre em desenvolvimento. E o próprio site do Omega T também tem lá os desenvolvimentos, as novas ferramentas, aquilo de novo, ele sempre tem lá alguma coisinha para a gente aprender. Eu mesma acompanho, né, e faço uso muito mais para exatamente entender como é que funciona, entender as ferramentas, as novidades. Acho que isso é muito importante. E acho que é um investimento. Inicialmente você pode fazer gratuitamente como teste, mas acho que é um investimento e é uma forma interessante de você manter o padrão das suas traduções e o léxico, como eu falei, né, o vocabulário, principalmente de área de especialidade. E aqui encerramos o 17º episódio da Ipsis Literis Cast, o podcast da Ipsis Literis, Assessoria Educacional e Linguística. E neste 15 de outubro, Dia dos Professores, a Ipsis Literis Cast deixa um forte abraço aos educadores pelo mundo, né? Sabemos que sem vocês, sem eles e sem elas, nas salas de aula, virtual, presencial, nas condições mais difíceis ou nas condições mais confortáveis, não importa, né? Pensem que sem esse professor, sem essa professora, desde a educação infantil, básica, na graduação, no pós, sem os professores, não haveria engenheiro, não haveria advogado, muito menos arquiteto, jornalista, médico. Bom, simplesmente não haveria letramento, alfabetização. E aqui vai mais uma fala do patrono da educação brasileira, Paulo Freire. Educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Desejo uma ótima semana. Continuem ouvindo e seguindo a Ipsis Literis Cast pelo seu agregador de podcasts favoritos. Nas redes sociais, Ipsis Literis AEL, Assessoria Educacional e Linguística, com serviços de tradução e revisão. E para cursos, siga as Letras Coletivas, que hoje, 15 de outubro, serão oficialmente lançadas em podcast e nas redes sociais. A Ipsis Literis está lá com Letras Coletivas. Beijo no coração de cada um de vocês, uma ótima semana e cuidem-se!